da Gabriele e o Matheus, né, sobre a força da poesia, como essa fala do Eufrásio, acho que ela é bem interessante. Então, assim, como é que você se vê, Vânia, hoje, como esse vetor? Ou seja, você pensou, você escreveu, você publicou, mas agora o instrumento está aí. Né? Como é que você consegue ver os próximos passos que você pode estar fazendo para estar contribuindo, né, nessa luta e proteção de vidas?
Sim. No momento, eu penso na divulgação do livro para que ele chegue a muitas mulheres, né? Principalmente mulheres que não conversar, muitas até amigas próximas, tipo, olha, essa situação que você está vivendo é uma situação de violência. Não é violência. Então, assim, é violência. Então, assim, ó, vou lhe dar esse livro aqui para você ler, né? Para que a mulher leia e se identifique. Então, primeiro a divulgação desse livro. O livro também vai me levar para outros lugares onde eu possa falar também, conscientizar, divulgar, né? Estarei quinta-feira em uma mesa na Biblioteca Central, né? Falando sobre esse assunto, recitando esses poemas, né? A desembargadora Nájila vai estar lá também. Está à frente aí dessa luta, com outras convidadas também. E eu penso que esse livro é uma oportunidade, entendeu? De falar sobre esse assunto em espaços que não sejam ligados, por exemplo, à justiça somente. Sim. Mas na educação, né? Levar para a educação, levar para as escolas, nos ambientes literários, né? Nos ambientes religiosos. Então, acredito que ele vai me abrir caminhos e o próprio livro vai fazer essa função, né, de contribuir aí para a sociedade.
Vânia já teve encontros, agora eu li para ali e fiquei assim. Vânia teve encontros, fala rapidinho desse encontro que você teve, né, no Movimento São Paulo, no Rio, como é que se deu, de coletânea que você participou?
Sim, deu isso? Né? Olha.
Eu não vejo que Vânia só veio de Itabuna para Salvador, mas já teve ali
verdade.
Paulo, no Rio.
O ano passado eu tive uma grande alegria que foi ter um texto selecionado no concurso da Academia de Letras da Grande São Paulo.
Legal.
Foi muito legal. E teve no dia do lançamento dessa coletânea, eu pude ir, o Eufrásio me acompanhou. Foi um momento muito especial, né? E muito importante, né? Ter um texto lá na Academia de São Paulo, né? Na Academia de Letras de São Paulo. Estive também na Bienal do Rio de Janeiro, onde participei da coletânea Brasileira. Também com poesias, a coletânea de poesias, e estava representando Salvador, representando a Bahia, representando Itabuna. Foi uma coletânea com poetas do Brasil inteiro. Então, foi bem rica essa experiência, né, de lá, do Rio de Janeiro. E as outras poesias aqui mesmo no estado, aqui em Salvador, as outras coletâneas que eu também estou participando. Inclusive, nós estamos em uma coletânea, né? A Bahia que nos move. Tive essa honra, tá? Viu? Então, nossos textos foram muito legal. Né? E nessa oportunidade, nós nos conhecemos. E na Bienal também, com o lançamento na Bienal, Salvador. Então, a coletânea falando de Salvador. Eu escrevi o texto falando sobre a Praia da Preguiça. Né? E começamos a conversar por causa desse texto. Esse foi o texto que me fez bater um papo com Paulo Viana.
Legal,
foi legal essa experiência, muito boa. Também estou participando da Antologia Odara, que é uma antologia que está homenageando Caetano Veloso. É a editora Cogito, que está fazendo essa coletânea, e o organizador é Aruanda, uma coletânea bem bonita. Então, são poemas todos inspirados nas músicas de Caetano Veloso.
Que legal.
Então, também estou com um texto lá.
Daqui a pouco, Thiago, ela vai estar convidando a gente para ir para o plenário ali da Câmara Municipal, ganhando um título de cidadã soterapolitana, né? Eu estou levantando a bandeira aqui.
Muito bom, muito bom.
Agora, Vânia, vou pedir só para você estar repetindo esse último evento que você falou aí, para que nossos ouvintes peguem. Pronto. E assim, tendo dúvida, até falei aqui, não coloquei no começo, mas já está no rodapé do nosso programa o Instagram. Sim. Da professora, que é Prof. Vânia Letras e Literatura. Está aqui no rodapé, vocês podem estar seguindo e acompanhando aí os próximos lançamentos.
Maravilha. Então, eu estarei na quinta-feira, dia 21 de maio, às 9h30, na Biblioteca Central, Estado da Bahia, né, no Barris. Vai ser uma roda de conversa, um bate-papo sobre o tema, né, violência contra a mulher. Então, quem quiser participar, fique à vontade. É um evento aberto.
Ótimo, na Biblioteca Central. Então, é sempre importante, né, essa divulgação. Então, quer saber mais detalhes? Estou dirigindo, não peguei. Não tem importância. Chega em casa, reassiste o programa. Segue lá a professora Vânia e acompanha. Né? E quem sabe aí uma oportunidade de ir.
Isso é importante, você vai terminar o programa com o livro.
É, de ir conhecer e ter o livro autografado.
Sim, aí, com toda certeza.
E aí, Vânia, essa poesia que você deu, ela já traz, como eu disse. É, e aqui, ó, é o frase trazida aqui, ó, o evento é Julho das Pretas, o nome do evento.
Esse também estarei em julho. É o frase já está adiantando a agenda, adianta, viu? Adiantando a agenda, atento, eu estou gostando disso.
É, esse é o frase adiantado, viu?
Está me assessorando aqui.
É o frase Júnior não é fácil, não. Ele está aqui, ó.
Está aqui passando as informações. E o final da sua poesia, Vânia, que isso é um tema. Que sem dúvida você vai precisar voltar, porque a gente hoje acaba aqui uma hora para falar da literatura, e um tema desse é bem complicado.
Sim.
O tempo é muito curto, mas a agressão, ela não é só física, né? Muitas vezes a física, ela pode ser a última.
Sim.
Né? Muitas vezes a física é que vai retirar a vida daquela mulher, ou vai retirar os movimentos, como a gente vê.
Sim.
A própria Maria da Penha, né, que vem perder os movimentos por causa da agressão física. Então, é o antes. É a proibição de sair, é a proibição daquela amizade. Não quero mais você com fulano, mas não quero por quê? Né? Então, ele pode até dizer não quero, mas não é não quero. Vem cá, reflita aqui. Fulano tá assim, fulano tá assado, tá te trazendo benefício, não tá? Eu acho que eu conversar, tanta mulher pode propor, tanto homem pode propor. Eu acho que é válido, todo momento de reflexão do casal. Quando a gente casa, eu costumo dizer isso, até quando eu conversava muito com minha filha, tem um fato que eu já conversei com minha filha, mas eu não posso contar para ela, senão ela me mata. Mas tem uma coisa que eu converso muito com ela, assim, se é em acordo, se não fere ninguém, tudo é permitido. Então, se tanto o marido, tanto a mulher não gosta de algo, pode ser conversado, mas nunca proibido. E principalmente o que é de um grande alerta é aquela história assim, seus pais nunca te proibiram, por que o cara que está te conhecendo agora quer te proibir? Então isso já é um alerta. Vale você refletir, procurar aquela amiga que você confia, refletir com ela. Que pode ser também que o pai foi benevolente demais, aquela amiga fala, tem sentido. Então, dialogar é fantástico, mas observe os sinais. O sinal do grito, né? O sinal, você não vai achar outro, mas por que não vai achar outro? Já que você está desafiando, isso é até legal quando o cara fala isso, você não vai achar outro. Eu acho que é do momento da mulher dizer assim, agora eu vou testar. Agora eu vou fazer esse teste. Né? Vamos para o teste para ver se você está certo ou errado. Mas, e o final da sua poesia, ela traz bem isso. Mas é isso, antes de acabar, vamos com poesia, né, Paulo?
Com certeza. Isso aí não é só da poesia dizer, né? E formar acima de tudo. Isso é um programa voltado para a educação. Precisa formar as nossas crianças, os homens, os futuros homens do amanhã. Precisa formar muito, porque essa é uma mudança de transformação que a gente precisa buscar. E nós, como educadores, temos que fazer esse grande papel.
Com certeza. Então vamos lá. Brasil menos feminino. As mães sem as filhas. As filhas sem as mães. Os irmãos sem as irmãs. O Brasil a cada manhã com mais um feminicídio. O Brasil menos feminino. O Jornal do Meio-Dia tem notícia garantida. Mulher foi morta, de alguma forma, pelo ex-companheiro da vítima. O texto do caso de ontem só precisa ser editado. Muda o nome da vítima e o nome do acusado. O motivo é sempre o mesmo. Ele não aceitou ficar separado. Começa-se a criar o plano de encerrar a vida da mulher. É faca, é soco, é arma, é carro, moto, saco, um objeto qualquer. No trabalho, na igreja, não importa o lugar. Casa, festa, na rua, o que importa é matar. Apagam as mulheres com tamanha crueldade, com tantas facilidades, difícil de acreditar. Toda mulher vive num perigo, num peito, um medo implícito de ter sua vida interrompida por uma violência escondida. Que a dor do luto vire luta, que essa dor seja semente, para que nasçam meninas num amanhã diferente, onde ser mulher não seja risco, mas apenas ser, livremente. Que se rompa o ciclo cruel. Nenhuma mulher é troféu.
Fantástico. E quantas aí são expostas, né, como troféu?
Sim.
Então, é uma grande reflexão aí para a gente estar encerrando mais um programa, mas antes de encerrar, depois da poesia, Vânia, eu queria que você fizesse o compromisso aqui com os nossos ouvintes, que é de retornar em breve, para a gente continuar esse bate-papo, a gente continuar esse alerta, né, e continuar esse trabalho de conscientização.
Sim.
Né, que a mulher não é troféu, a mulher não é patrimônio, né, então ela não pode ter um dono.
Sim. Né,
ela pode escolher o seu parceiro para a vida eterna, ou não. Sim. Isso é uma escolha de ambos, né, e não de uma única parte. Então, peço que você faça esse compromisso aí com nossos ouvintes, está retornando em breve, e vamos finalizar aí, mas eu quero te agradecer mais uma vez esse bate-papo brilhante de hoje.
Maravilha, com toda certeza, com toda a honra, né, com todo o prazer, voltarei sim para a gente conversar mais e mais sobre esse assunto, até mesmo que nós queremos deixar um futuro seguro, né, para as meninas, para as mulheres, e é conversando, debatendo que a gente vai fazer esse processo de conscientização. Então eu agradeço muito esse bate-papo, agradeço muito esse momento, agradeço aos ouvintes acompanhando, conversando, comentando. Quero agradecer também a presença de meus amigos Jadiel e Wilson, que estão aqui comigo no estúdio, eles que sempre cuidam muito bem de mim, me protegem, isso é muito bom. Quando a gente tem amigos, homens, né, que convivem com a gente e nos garante essa segurança. Então, eu quero desejar uma ótima noite para todos os ouvintes e dizer que me siga lá no Instagram, escute novamente aqui o nosso bate-papo, que compartilhe com os amigos, que compartilhe com as amigas.
Dê like.
Né? Que dê like, por favor, hein? E eu voltarei com toda certeza, se Deus quiser.
E principalmente, Paulo, mande para aquela amiga que você não está sabendo como alertar, sim, que ela está sendo já abusada, está naquele relacionamento tóxico. Manda entrevista para ela. Quem sabe essas duas poesias lidas hoje conseguem despertar algo nesta mulher enquanto é tempo, que pode ser que se ela não acordar seja tarde demais. Então acho que é um dos programas que mais vale a pena você mandar para aquela sua amiga que está precisando, né? E até diz ali para ela, ó, tá sem tempo, faz o seguinte, assiste o segundo bloco, depois você volta e assiste toda, talvez toque e alerte o que de fato está acontecendo naquele relacionamento. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Temos que ir, né? E hoje teve reunião, né? Então, um grande abraço. Um grande abraço. Vânia, foi um prazerzaço ter aqui você. A gente vai estar em contato aí sempre. Tiago, mais uma noite. Eu digo sempre, né? Por mais que seja espinhoso o assunto, é sempre agradável a discussão.
Certo.
Nós fizemos mais outra noite de agradabilidade, né, em termos da discussão, que é muito importante e a gente precisa fazer cada vez mais.
Com certeza.
Vânia, em nome da Cardeal FM, do Vozes e Saberes, quero mais uma vez agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui hoje e vou cobrar o seu retorno em breve. A vocês ouvintes e espectadores aí do nosso Vozes e Saberes, que estavam no YouTube ou estão no Dion 106.1, também agradeço o carinho e a audiência, o agradecimento especial a esposo e meu assessor aqui, que foi me informando, o Frazio Júnior, que está aqui nos acompanhando.
Ele fica dedurando aí.
Não, dedurando foi vários. Um foi dizendo violão, outro foi dizendo da dança, outro foi dizendo do samba. Mas é isso aí, por isso que é Vozes e Saberes. Além dos três apresentadores, o convidado e vocês aí, ouvintes, espectadores.
Um abraço pro nosso Carlos Leal. Um grande abraço, Carlinhos.
Vamos estar aqui encerrando mais esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E amanhã estaremos de volta falando de dança e de dança desse aspecto, Paulo, que não tem idade. Né? Por que o seu sonho não pode ir à frente? Por que não fez o balé lá quando tinha 5 anos, 6 anos? Não, você tem o quê? 30, 40, 50, 60, 80... Né? Segundo a professora, se tiver medo de 150 anos, pode estar se matriculando. Depois de 150, ela diz que é um pouco mais complicado. Mas até os 150 anos, que vale a pena.
Então, amanhã tem movimento.
Exatamente. Amanhã estaremos conversando aqui de dança. Então, até amanhã, meus amigos. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Vamos finalizando com as bênçãos do Senhor Bonfim.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you only live part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Before I begin,
cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. E eu só quero ver você feliz.
Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você.
Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Os aprovaram na noite desta terça-feira um projeto de lei para regulamentar desconto nos repasses do fundo partidário. Isso em tese, porque o texto final cria uma série de blindagens aos partidos políticos. O projeto teve urgência aprovada à tarde e foi votado à noite, sem passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Apenas 3 deputados subiram à tribuna para se manifestarem contra o projeto de lei. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, denominou a proposta como autoproteção indefensável.
Dá para detectar várias deficiências. Por exemplo, fundo partidário, fundo eleitoral, milionários, excessivos inclusive, tornam-se impenhoráveis em qualquer hipótese. E o magistrado que bloquear esses fundos vai ser acusado de crime de responsabilidade. É uma blindagem, uma autoproteção indefensável. Estamos aqui legislando em causa própria. Falhas, hein? De até 10% na prestação de contas passam a ser inócuas de qualquer répto, de qualquer admoestação. 10% de quem gasta milhões não é pouca coisa, não.
Tão indefensável que nenhum parlamentar subiu à tribuna para defender o projeto de lei de iniciativa dos deputados Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pediu em vão que a votação fosse nominal.
Está escrito claramente que o partido resultante de uma fusão não se sujeitará a sanções de suspensão ou bloqueio de repasses do recurso do fundo partidário aplicadas em razão de irregularidades em prestação de contas anteriores à fusão incorporação, mesmo que as contas já tenham se transitadas e julgadas. Mas tão de brincadeira, né, gente?
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criticou a generosidade do projeto de lei em relação ao parcelamento de dívidas dos partidos.
Se o partido precisa devolver, tem um débito que ele precisa devolver o recurso ou pagar multa, ele pode parcelar em até 15 anos e quem decide o número de parcelas é o partido. Gente, eu nunca vi eu ser condenado a pagar uma multa e eu que decido o número de parcela. Quem dera a justiça tivesse esse entendimento com cada contribuinte, com cada devedor.
O projeto de lei, que ainda precisa ser analisado pelo Senado, é criticado por entidades como a Transparência Brasil, porque também fragiliza a fiscalização sobre o uso de recursos públicos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Don't imagine you to Thank you. dois a menos peixinhos a nadar pro mar do que os beijinhos que daria na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Trouble with herself. He was- conectado em você.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador firmaram um acordo para definir regras e procedimentos em casos de fechamento, desativação ou reorganização de escolas da rede pública da capital. A medida foi construída por meio do diálogo institucional entre o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, o SEDUC, com o apoio do COMPOR, o Centro de Autocomposição e Construção de Consensos do MP Baiano. A iniciativa estabelece etapas administrativas específicas para esses processos, como elaboração de relatórios técnicos, análise de impactos para estudantes e comunidades escolares, além da escuta das populações diretamente afetadas. O acordo também prevê comunicação aos conselhos de educação e ampla divulgação das decisões adotadas. Segundo o Ministério Público, o objetivo é garantir mais transparência, planejamento e segurança nas medidas que envolvam mudanças na rede municipal de ensino, como destaca o coordenador do SEDUC, o promotor de justiça Adriano Marques.
Esse acordo é muito importante para a educação, não só aqui na capital, mas em todo o estado da Bahia, porque serve de exemplo para todos os municípios. A gente não tem uma legislação específica para fechamentos ou redirecionamentos de escolas em zonas urbanas. Nós temos uma lei que fala do fechamento das escolas em zona rural. Então, criamos aqui uma estratégia em que aplicamos uma interpretação analógica dessa lei que estipula o fechamento das escolas. Trouxemos os requisitos para esse acordo para as escolas na zona urbana.
O pacto foi assinado nessa quinta-feira com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Com o acordo, os fluxos pactuados passam a servir como referência institucional para situações semelhantes, contribuindo para decisões mais técnicas e coordenadas na área educacional. Para o promotor Adriano Marques, o diálogo entre as instituições foi fundamental para a construção do acordo.
Quando a gente fala em comunidade escolar, a gente está falando dos profissionais de educação que atuam na escola, das famílias que participam daquela construção pedagógica e também da comunidade que circunda aquela instituição, aquele equipamento. Então, os líderes comunitários, os políticos, todos fazem parte da comunidade escolar para que essa decisão ela tenha realmente respeito a uma pedagogia que tem por base a democracia.
A Secretaria Municipal de Educação esteve presente na assinatura do acordo por meio do secretário, Tiago Dantas, que destacou o avanço na garantia de mais transparência, planejamento e segurança jurídica nos processos de reorganização da rede municipal de ensino. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Show them that you're really not scared.
17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y
violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando,
va enredando,
como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando,
enredando,
como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando,
enredando,
como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O projeto de lei, conhecido como PL do Oceano Sem Plástico, tramita desde 2022 no Congresso Nacional. A iniciativa propõe uma transição para a economia circular do plástico no Brasil, para reduzir a produção de descartáveis de uso único. O projeto foca em reuso, reciclagem, incentiva o design sustentável e logística reversa para combater a poluição. O texto ainda sugere limitar materiais de difícil ou reciclagem impossível, como sacolas plásticas, canudos e isopor. A responsabilidade pela produção e importação de produtos plásticos também passaria a ser compartilhada, envolvendo toda a cadeia e não apenas o consumidor final. As cooperativas e catadores também são citados no projeto como elo importante da cadeia. O PL tem apoio da campanha Pare o Tsunami de Plástico, que reúne mais de 70 organizações em defesa da proposta. Pela internet é possível assinar um abaixo-assinado para acelerar a tramitação do projeto, que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Digite pareotsunamideplástico.org.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1 De Bem com a Vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me seguir. Eu quero mais. Tenho o caminho do que ser.